Bom dia, doutora Sônia.
Bom dia. Está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Nós estamos aqui com a doutora Sônia, que é advogada com uma atuação importante lá na região, né, da entrada da cidade, no bairro Jardim Piratininga, onde passa uma obra de reformulação da entrada da cidade, atingiu em cheio aqueles moradores que estão lá, mas que estão lá já há algum tempo e foram surpreendidos recentemente com um mandado de reintegração de posse tocado pela Ecovias e que dava prazo de 30 dias para que eles se retirassem, prazo contado a partir do dia 7 deste mês. Portanto, no dia 7 de agosto, né, eles já teriam de estar fora daquela região. E a gente vai conversar com a doutora Sônia, que atua no caso, e que vai nos explicar o que, que está acontecendo, por que, que esse tipo de abordagem acontece, e de uma hora para outra, moradores que, ao que tudo indica, estão há mais de 30 anos naquela região, são surpreendidos com prazo de 30 dias para abandonar suas casas e encontrarem imediatamente um outro lugar para viver. Doutora Sônia, o que, que acontece no Jardim Piratininga?
Bom dia, Douglas. É o seguinte, desde que começou essa nova construção da entrada da cidade, o Jardim Piratininga, como eu sei que tem alguns outros, Alemoa e tantos, que vem sofrendo com as atitudes da Ecovias. Tudo bem que tem que ser feita uma reformulação, alguns momentos é complicado para os moradores, tudo, mas está passando do limite o que está acontecendo. Aqui no bairro Jardim Piratininga, tem um complemento do nosso bairro que esses moradores estão aqui antes de ter início a construção das nossas casas aqui, que é um conjunto habitacional. Eles já se encontravam lá. Tem moradores que nasceram lá e hoje estão com 63 anos. A casa veio do avô, do pai, eles estão ali criando seus filhos, seus netos. E de uma hora para outra, como depois da construção desse viaduto, dentro do bairro, eles agora alegam que existe uma alça para alargar a ponte do Rio Casqueiro. E para largar essa ponte, de começo, eles dizem que é necessário retirar 7 casas, onde tem ali 6 famílias residindo.
Nós estamos com problema.
Parece que ela caiu. Nós conseguimos retorno.
A gente está com um problema de conexão com a doutora Sônia. Bom, é assim, né? Quando a gente está veiculando aqui pela internet também, o nosso ouvinte da 93.3, ele está lá, né? Sintonizado no rádio, mas a gente manda o sinal aqui pela conexão também na internet. E às vezes acontece isso. O que nos faz também lembrar, né, Rodrigo, que hoje há uma discussão muito intensa, en passant, eu vou falar disso aqui, na verdade, incidentalmente, mas acho que é oportuno dizer, há uma reivindicação de que o direito à internet de qualidade também deve ser público e gratuito, porque esse é um direito social que entrou de maneira definitiva e reformatou a comunicação social. A gente vê agora isso, por exemplo, na necessidade da educação remota, né? Da dificuldade, esse tipo de dificuldade que os educadores estão tendo. Imagine você ter que levar o conteúdo, né, numa área onde o sinal é instável e sofre essas intermitências que a gente vê aqui. Fecha esse parênteses para dizer o seguinte: lá no Jardim Piratininga, o que a doutora Sônia iria, né, nos reportar aqui são as dificuldades que os moradores estão tendo, porque há uma decisão de que eles têm que sair. Há essa decisão. Houve, depois desse susto, né, que os moradores tomaram lá, uma movimentação envolvendo inclusive parlamentares aqui da região. Eu cito o vereador Francisco Nogueira, que junto com o deputado estadual Luiz Fernando provocaram uma reunião com a direção da Ecovias, numa oportunidade em que a Ecovias se comprometeu. Ah, temos a doutora Sônia de novo.
É,
Numa
vou
oportunidade em que a
voltar.
Ecovias se comprometeu a recuar dessa posição. Doutora Sônia, eu estava dizendo aqui que depois dessa comunicação, houve uma movimentação envolvendo inclusive parlamentares, estava para provocar uma reunião com a direção da Ecovias, e que, em tese, teria saído um compromisso da própria Ecovias de recuar dessa posição de despejar os moradores do Jardim Piratininga. Era essa a informação que a gente estava dando. Confere, é isso mesmo, doutora?
É, ela recuou por enquanto tem a pandemia. Essa é a proposta dela. Ela não vai despejar ninguém porque estamos num momento de pandemia. Mas assim que normalizar, ela continua com a reintegração de posse, despejando essas famílias. São 7 casas que tem 6 famílias ali dentro. Eles não têm para onde ir, não têm condições financeiras de se manter em qualquer lugar. Eles estão ali há muitos anos, construíram suas casas, têm um mínimo de conforto, mas é o conforto deles. E a Ecovias só se prontificou a suspender por enquanto tem a pandemia. E fora ali, depois disso, ela realmente vai manter a retirada deles.
Quantas famílias são alcançadas por essa ordem de retirada do Poder Judiciário no bairro do Jardim Piratininga hoje? Quantas famílias estão sob esse risco, doutor?
Olha, no momento, a intimação chegou somente para as 7 casas, que a Ecovias diz que só vai tirar essas 7. Mas a gente sabe que depois disso pode acontecer outras, como já aconteceu na Lemoa. Ali existem 71 casas e dá aproximadamente umas 80 famílias. Não 62 famílias, como eles mesmos, a Ecovias, ela fez um cadastro do pessoal há muito tempo, colocou uma placa aqui dentro do bairro, que ali existiam 71 casas com 62 famílias, e que não era permitido construir nada além do que já estava. Mas há muito tempo ali nada está sendo construído, eles têm se mantido aquelas famílias há muitos anos ali. Só que não dá 62 famílias, contabilizando dá umas 80, porque você sabe, dentro de cada casa, eles puxam um cantinho, vem mais uma família, outro cantinho, tem outra família. Na entrada de casa, dessas que vão ser retiradas, são 2 entradas, e ali tem 6 famílias. Né?
A gente pode fazer uma conta, por exemplo, de 5 pessoas por família, né? Nós estamos falando, então, de 400 pessoas, mais ou menos. A gente
Mais ou menos isso,
está com 80 famílias. Então, um universo que vai atingir 400 pessoas, 400 munícipes, que vão ser, de uma hora para outra, tirados das suas casas. Então,
tirado das suas casas.
veja você que nos acompanha aqui pela plataforma digital e ouça você que nos acompanha pelo 93.3. Na entrada da cidade de Santos, por uma intervenção de alteração do sistema viário, há o risco de cerca de 400 pessoas serem postas de uma hora para outra na rua, sem uma solução adequada para o seu problema, porque a Ecovias resolveu entrar com a reintegração na posse daquela área, onde moradores se encontram, segundo a gente recebe aqui a informação da doutora Sônia, que atua no caso e que tem contato com os moradores daquele bairro, sobre esse tema. Então, a pergunta que nos ocorre é a seguinte: não houve nenhum diálogo, nenhuma interação com esses moradores, doutora? Como é que, de uma hora para outra, como a senhora mesma disse, famílias que já estão na terceira geração, digamos assim, né, sendo instaladas ali nesse bairro, como é que, de uma hora para outra, essas famílias recebem a comunicação que elas têm que deixar o local em 30 dias? Não houve nenhum diálogo, nenhuma interação com eles antes? Não tem nenhuma história de trato?
Não. Não houve nenhuma comunicação. A Ecovia, ano passado, comunicou mais 5 pessoas de que teriam que desocupar o imóvel. Mas nada, mas foi extrajudicial e entregou na mão de pessoas semi-analfabetas, pessoas que não entendiam nem o que estava acontecendo. Então, as pessoas, simplesmente, na simplicidade deles, eles guardaram o papel. E, depois disso, ela já entrou diretamente com ação. Não houve uma conversa, sendo que, algum tempo atrás, em algumas reuniões, a Ecovias prometeu que não ia mexer ali. Tem um estudo de impacto de vizinhança, onde ali cita que Jardim Piratininga não seria mexido, não haveria nenhuma desocupação nessa área. E esse local que eles estão querendo desocupar, que pertence ao DR, mas ele pertence ao Jardim Piratininga, é o mesmo CEP do Jardim Piratininga. Então, se eles disseram no estudo de impacto de vizinhança que não seria afetado o Jardim Piratininga, logicamente essas pessoas estão incluídas no Jardim Piratininga. E agora, de uma hora para outra, eles são intimados 30 dias para desocupar, sob força policial, se for necessário. É uma humilhação para pessoas que estão ali há anos, pessoas de idade, pessoas que mal sabem o que fazer se sair daquele local. Tem uma senhora que tem 2 crianças com síndrome de Down. A casa dela, no momento, não está sendo afetada, mas ela corre o risco, porque a Ecovias, como falou há algum tempo atrás, que não ia mexer ali e agora está mexendo, que segurança essas pessoas têm que amanhã não vão tirar mais 2 casas, depois mais 3, depois mais 5, até desocupar a área? Porque, ao que parece, na Lemoa aconteceu assim, tiraram algumas, depois outras, e vão tirando. Mas são pessoas que pertencem ao município. Eles pagam água e luz corretamente, não é grátis a água e luz deles. Para dizer que estão ali e não pagam nada, eles pagam água e luz. Eles têm acesso a tudo, à internet, a tudo que for necessário, eles têm acesso. Então, por que de uma hora para outra eles têm que sair da casa deles, que construíram há anos? É tijolo por tijolo, madeirite por madeirite, durante anos. O pouco que ganham, colocam no investimento da sua casa, que é uma garantia deles, dos filhos, dos netos, e agora eles estão realmente desesperados, porque se pegar todas essas famílias, eles não sabem para onde vão. E os 7 que têm que sair agora também não sabem para onde vão.
E, Sônia, cria uma sensação de insegurança, né? No meio dessa pandemia, você citou o exemplo da Lemoa também. Tem um senhorzinho lá que é deficiente visual, né? Tiraram as casas ao lado, depois tiraram a ponte que ele passava, ou seja, toda a estrutura que ele tinha, de um dia para o outro, sumiu. E no Piratininga isso pode ocorrer também, né? Toda a configuração do bairro pode mudar.
Exatamente. É essa a preocupação desses moradores, que eles vão retirar 7 casas. Mas o que garante a eles que não vão tirar o resto? Porque eles vão pressionando. Você vai ficar com a sua casa, onde está passando um caminhão que corre o risco de entrar dentro da sua casa. Isso está o quê? Te obrigando a sair dali. Nós não sabemos como vai ficar essa obra. o que é que eles vão afetar, que casas mais vão ser afetadas. E, logicamente, depois de pressionados, é para sair mesmo. Mas sair para onde? Para onde vão? Não estão tendo ajuda de nada, governo estadual, municipal, federal. Ninguém se movimentou para que ajude essas famílias. Então, se a Ecovias tem o poder de retirar famílias, porque ela vai fazer uma obra que vai trazer outros benefícios, essas famílias também têm que ter um benefício. Elas não podem simplesmente ser jogadas na rua. Ou construíram esse viaduto enorme dentro do bairro para que as pessoas morem ali embaixo. Só se for para eles se instalarem embaixo do viaduto, porque eles não têm para onde ir.
Doutora Sônia, a senhora fez há pouco tempo, agora nas suas explicações, uma referência ao estudo de impacto de vizinhança, inclusive afirmando que havia ali já a previsão de uma situação desse tipo e a necessidade de lidar com essa situação adequadamente. Eu pergunto para a senhora se tem alguma previsão de indenização ou algum direito à indenização decorrente dessa previsão que já existia no estudo de impacto de vizinhança. Lembrando aqui, quem nos acompanha, que esses estudos são exigidos toda vez que vai ter uma intervenção no espaço urbano e que vai, exatamente como o nome já diz, impactar esse espaço urbano, particularmente quando esse impacto é desfavorável, como é o caso do Jardim Piratininga, e aí tem que haver uma resposta para aqueles que serão atingidos por isso. Tem algum direito,
Não.
tratado por esses moradores a partir do estudo de impacto de vizinhança, Sônia?
Não, esse estudo de impacto, ele está lá na documentação, dizia que não mexeria com as famílias do Jardim Piratininga, mas não há proposta de nada. A única coisa que eu tive acesso documentalmente é o contrato da Ecovias. Caso IUDR, o contrato nem é Ecovias, é a empresa Primave que contratou a concessionária Ecovias por licitação, e nesse contrato que está dentro do processo de reintegração de posse, a UDR determina que a concessionária que assumir e ela tiver que desalojar alguém, ela iria indenizar. Mas simplesmente não foi dito nada para esses moradores sobre indenização. Não veio ninguém até esses moradores dar a palavra. Só conseguimos essa tranquilidade momentânea junto com a Ecovias por parte política, que tiveram uma conversação, tudo, mas essa segurança é limite enquanto tem a pandemia. Fora isso, eles estão na rua e sem ajuda de nada. Ninguém veio aqui procurar essas pessoas, nem governo municipal, estadual, federal, ninguém, para que digam, vocês estarão abrigados de tal maneira, vão para tal lugar, nada. Então, é o desespero deles, porque eles sabem que vão passar o quê? Com um trator por cima do que eles têm.
Sônia, qual é a situação do processo hoje? O que está sendo feito no processo hoje?
Bem, no processo hoje, nós somos em três advogados, nós estamos dentro do prazo da contestação. Estamos também fazendo um embargo, não, um pedido direto para o tribunal para que cesse essa liminar até decisão final, certo? Na nossa contestação, nós estamos pedindo a manutenção dessas famílias no local onde vivem há anos, que eles sejam mantidos ali. Mas como estamos dentro do prazo da contestação, é sexta-feira que será entregue essa contestação, no momento, no processo, não temos nada. A única coisa que dá dentro do processo agora É o ofício da Ecovias concordando com a espera de terminar a pandemia para reintegrar a posse. O ofício é nesses termos: aguarda o final da pandemia para reintegração de posse. E depois da contestação é que nós vamos ver a decisão do juiz, como vai ficar, certo? E vamos aguardar também o tribunal, no nosso recurso, para ver o que pode ser feito.
Tá, então, para
Certo?
o ouvinte entender, e os munícipes, inclusive, que estão especificamente no Jardim Piratininga, acompanhar. Nesse momento, a doutora Sônia nos informa que está sendo feita uma defesa encaminhada para o tribunal contra essa medida liminar que manda retirar em 30 dias essas famílias do Jardim Piratininga. Então, uma das defesas é essa. E a outra defesa é essa que ela se refere, que é a contestação, que vai responder o processo como um todo, exigindo que os moradores permaneçam nesse lugar onde eles já estão há mais de 30 anos, como ela já informou aqui. É uma coisa extremamente importante que nós temos que falar aqui, e é por isso que a Rádio Brasil Atual Litoral existe. É levar o conhecimento da municipalidade e também da audiência na região que esse não é um problema específico dos moradores do Jardim Piratininga. Uma prática como essa, que retira de uma hora para outra, né, 400 famílias, mais ou menos, com que a gente colocou aqui, a Maria Cristina Gomes dos Santos, leio aqui, que se interage conosco, diz: moro aqui há 42 anos. E já existiam essas famílias aqui. Então, veja,
Verdade.
as pessoas estão instaladas há mais de 4 décadas, aqui nós estamos tendo um exemplo concreto, e em determinado momento, 30 dias, elas têm que abandonar seus locais como se fosse haver um bombardeio, né, naquele local, e elas viram verdadeiros refugiados. Agora, não está havendo bombardeio, está havendo arbitrariedade, né? Está havendo, na verdade, uma expulsão por uma medida liminar. E essas famílias não são refugiados, eles são cidadãos, cidadãs, munícipes, como disse aqui a doutora Sônia, inclusive contribuintes, que recolhem impostos para a sociedade como um todo. Bom, o que a gente percebe é que já houve simbolicamente uma intervenção radical, não discutida com a sociedade, na entrada da cidade, quando tiraram aquelas palmeiras que se encontravam ali, portanto pertenciam ao patrimônio paisagístico da cidade, e se retirou de uma hora para outra, para fazer um novo traçado da malha viária da entrada da cidade. A gente não está colocando em questão a necessidade das melhorias, da adequação. Por exemplo, no caso lá da infraestrutura, do traçado de acesso. Mas a gente está questionando a falta total de interação do poder público com a municipalidade. Então, a doutora Sônia também se referia aqui a um estudo de impacto de vizinhança. A gente lembra que esses estudos de impacto de vizinhança geram medidas compensatórias àqueles que causam, para aqueles que causam o impacto. Então, um construtor que impacta determinado ponto do território com a sua obra, fica obrigado a apresentar medidas compensatórias com aquela obra. Lembremos aqui a nossa audiência que a nova Ponta da Praia foi toda construída com medidas de impacto de vizinhança causados em outras regiões do município. Lembremos que aquela obra que estava sendo denominada Novo Quebra-Mar, também seria paga com dinheiro de impacto de obras em outra área do território. Cito aqui o Sítio das Neves e a usina de incineração de lixo, recusada por todos os ambientalistas e questionada por urbanistas, e que só não foi para frente porque o Ministério Público do Estado de São Paulo, entendendo que a sociedade não tinha sido ouvida, apresentou uma ação civil pública imediatamente acatada pelo Poder Judiciário e parou a obra que iria ser construída com dinheiro do dano causado pela usina de incineração do sítio das Neves para embelezar um novo quebra-mar. E aí a doutora Sônia coloca exatamente esse contexto em que essa obra foi planejada, foi discutida, foi apresentada, inclusive um estudo de impacto de vizinhança lá, né, que já considerava essa possibilidade, e segundo a doutora, não há nenhuma medida concreta ou de preservação ou de resposta adequada para as famílias que agora estão sendo ameaçadas pelo poder público serem tiradas à força daquele local. Doutora Sônia, que...
É verdade. Olha, Douglas, é o seguinte, nessa ação, inclusive, eles teriam que ser ouvidos. Já veio a ordem de despejo sem sequer consultar um morador. Seria obrigado, o código determina que haja uma audiência para isso. O Ministério Público não entrou nessa ação. Eles simplesmente foram intimados para desocupar a casa. Então, há ilegalidades nesse movimento, nessa ação, que tem que ser sanado. Porque também não é só ter uma audiência para que eles tomem ciência do que vai acontecer. Não, uma audiência para que haja um acordo, pelo menos, ou para mantê-los no local, ou pelo menos para indenizar e ver para onde eles vão. Porque simplesmente você não pode ser tirado da sua casa e ser jogado na rua. Não é porque eles estão numa área do DR que permitiu que eles ficassem ali por mais de 60 anos, porque se tem um morador que nasceu ali, está com 63 anos, ele está ali há muito tempo. Se permitiu, deram água, deram luz, deram condições para eles ficarem lá, é o local deles, é a casa deles. Então, por que agora, simplesmente porque não convém mais, eles são jogados na rua? Isso não tem cabimento. Então, esse processo tem que ser refeito, tem que haver um estudo melhor, tem que ter a participação do Ministério Público e tudo que a lei exige, e, além de tudo, haver um acordo para ver como será feito. Ou mantém eles e a obra passa por um outro lugar, ou eles sejam indenizados e a segurança de que serão somente esses 7, ou caso haja para toda aquela população, que eles sejam indenizados da mesma maneira, não é?
A gente tem aqui uma reportagem da nossa repórter Yarmila Muniz, que ouviu os munícipes lá da região e registrou, né, a reação desses munícipes. E a gente vai ouvir agora, doutora Sônia, a gente pede que a senhora acompanhe para depois a senhora comentar.
E os moradores do Jardim Piratininga estão em estado de alerta, pois a obra da nova entrada de Santos ameaça o despejo de suas casas. São 72 famílias nessa situação. A RBA Litoral falou com a população. Confira.
Meu nome é Leonardo Gomes de Souza, promotor de vendas. Da parte da empresa Ecovia, uma grande covardia ele fazer isso com os moradores desse lugar, com essas 72 famílias. Porque em meio a uma pandemia, em meio a um caos desse que nós estamos vivendo, eles fazer isso dá ganho de causa para uma empresa e ela o utilizar desse artifício para poder despejar 72 famílias sem saber para onde mover essas famílias, nem saber as condições delas. Famílias que têm ali 50 anos, 30 anos, 20 anos que moram ali. Tem famílias que residem naquele lugar, seus avós, seus pais criaram eles ali. E nem a Ecovia ainda tinha contrato com aquele lugar. Quando ela pegou a concessão daquele lugar, aquelas moradias já existiam ali naquele lugar.
Meu nome é Cícero Mando Cardoso, hoje eu sou aposentado. Eu moro no local já há 50 anos, praticamente fui criado no local. De repente, questão de dias, veio uma oficial de justiça, entregou um documento de despejo no prazo de 15 dias, respeitando os pessoais que moram no local, desrespeitando as famílias, desrespeitando o tempo de vida que a gente vive no local. Por exemplo, eu moro já há 50 anos no local. Estou muito sentido, sim, porque a gente não tem para onde ir. De repente, de surpresa, eles inventam que tem que passar uma estrada no local, não comunica ninguém. E de uma hora para outra, eles chegam com um documento de despejo, sem vir ninguém da empresa. O desrespeito é tanto que não apareceu ninguém até agora da empresa, qualquer um. Ecovias, DR, Prefeitura de Santos, não sei, não apareceu ninguém, só apareceu um oficial de justiça com um documento. Isso é muito triste, é desumano, saiu.
Yarmila Muniz, para RBA Litoral.
Pois não, doutor.
Está desligado? Olha, para mim ficou complicado, eu não consegui ouvir. Deu um problema aqui, eu não consegui ouvir. Mas a imagem que apareceu, para mim, é exatamente do viaduto que foi construído aqui, a bem dizer, na ponta do bairro. As primeiras casas ficaram todas prejudicadas do bairro. E após esse viaduto, vêm esses moradores. Agora, eu não consigo visualizar o que eles vão fazer. Se vai passar uma pista ali, nessas sete casas, para ligar a Anchieta, como ficam essas pessoas que vão ficar depois dessa pista? Como vão passar? As crianças dali precisam atravessar aqui para dentro do bairro para ir para a escola, para ir para a creche. Eles têm essa necessidade. Então, como vai ficar? Vai ser uma avenida, uma alça da Via Anchieta para essas pessoas? Eles vão ficar isolados ali? Então, nada disso, eles sabem como vai ser. Eu, infelizmente, não consegui ver se teve algum morador que deu alguma entrevista. Para mim, não apareceu. Ficou complicado aqui. Com a minha internet, hoje está com problema. Então...
Não, teve sim. E o que os moradores diziam é exatamente a perplexidade deles diante de uma abordagem repentina, né? Um deles, inclusive, disse isso. A gente não vê ninguém, né? A gente foi comunicado que a gente tem que sair e a gente não vê ninguém, nem Ecovias, nem administração pública, nem ninguém. Simplesmente a gente tem que pegar nossas coisas e sair daqui. E a gente, ele dizia, né? Estamos nos sentindo muito desrespeitados na nossa condição. E as pessoas que foram ouvidas, de maneira geral, estão dizendo isso, né? Que, inclusive, você já colocou aqui, é um sentimento de indignação com a violência administrativa. Que, na verdade, é disso que se trata. Né? Você tem uma situação consolidada há décadas e, de repente, de maneira violenta, porque a violência não é só aquele momento onde há agressão e as atitudes físicas de repulsa e de repressão, etc. A violência começa quando você desconsidera o outro. Não há nenhuma consideração por quem está lá. Nenhuma consideração. Não há consideração pela história das pessoas que estão lá. Então, isso já é violência.
É verdade.
Já é uma violência do poder do Estado. Bom, a gente vai concluindo aqui essa entrevista com a doutora Sônia, que atua na causa das famílias, na defesa da causa das famílias do Jardim Piratininga, que já informou aqui os moradores que nos acompanham, mas essa, repito, é uma questão que diz respeito não só à nossa municipalidade, mas uma questão que diz respeito à cidadania. Né? Não é porque você está diante... Não é porque você está no poder do Estado que você pode ser violento e desconsiderar a sociedade. Não, isso aqui é uma república. Todo mundo se submete à lei, inclusive o Estado. Inclusive o Estado juiz. Tem essa também. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, a doutora Sônia está atuando à frente dessa causa, ela com outros advogados, mas ela tem um contato permanente com aquela comunidade e esperamos, doutora, que essa situação seja revertida, que isso não aconteça e que, principalmente, haja uma mudança, né, da conduta dessas autoridades que acabam expressando na sua autoridade não uma conformidade, mas uma desconformidade com a exigência de que nós tratemos de maneira civilizada todos os conflitos sociais, e esse, as pessoas nem imaginavam, né? Mas esse é um conflito social, em que o Estado, a força, acha o lugar. A gente agradece a sua participação aqui conosco, no Manhã RBA Litoral, doutora, e a gente sabe que essa causa ainda vai se estender por um determinado período, e você vai ter que voltar certamente a falar sobre ela nos veículos de comunicação e dar voz a quem, nesse momento, precisa ter voz para ser defendido.
Douglas, eu agradeço essa participação, o seu empenho em ver a situação desses moradores, dar voz a eles nesse momento aqui, e que, com a sua ajuda e a ajuda de outros do meio, que isso possa se expandir para que chegue aos ouvidos de quem realmente pode tomar uma atitude, porque, infelizmente, quanto ao governo municipal, eles estão desamparados, porque existem moradores que têm resposta do senhor prefeito, que é um problema que da Ecovias e não da prefeitura. Então, você veja o quanto eles se sentem abandonados e sem nada. Eles não sabem o que fazer, nem para onde ir. Pessoas sem perspectiva alguma, sem condições financeiras, que é o principal. Porque se você tem uma condição financeira melhor e você ainda vai ser indenizado, você arruma para onde ir. Mas eles não têm para onde ir. Eles não têm como construir um outro barraco em outro lugar. E também não podem sair de um lugar onde estão há anos e morar numa palafita. Não tem condições, não é correto isso. Certo? Então, eu agradeço a você a oportunidade, em nome de todos os moradores, não só esses que estão passando por essa situação, mas como os moradores do Jardim Piratininga também. Te agradeço pela oportunidade. E você sabe que assim que eu tiver algum problema, novamente eu recorro a você de novo. Certo? E muito obrigada.
Você pode recorrer, a Rádio Brasil Atual Litoral está aqui para isso mesmo. É uma satisfação, inclusive, a gente ser reconhecido pela comunidade como um órgão que pode ajudar em causas absolutamente imprescindíveis como essa. Tchau, doutora Sônia. Muito obrigado pela participação.
Muito obrigada. Tá?
Um abraço. Bom, Rodrigo, a gente vê, né, como essa pauta é uma pauta que exemplifica o que, que você tem quando você apoia um Estado ou uma política que despreza os movimentos sociais ou desconsidera, porque a desconsideração é evidente aí. Se você tem uma comunidade que reside há mais de 4 décadas no local, é evidente, Rodrigo, que pelo simples fato da extensão da permanência dessa comunidade no local, ela tem, sim, direito a ser ouvida e considerada nesses procedimentos de alteração de sistema viário, etc. Isso dá uma dimensão do aspecto da desumanização dessa forma de fazer as coisas. Porque você não discute com a comunidade. E aí fica esse problema. Você não pode fazer desconto que a comunidade não existe. A comunidade existe. Ela está lá. Ela vai ser atingida por uma decisão administrativa e ela foi desconsiderada. E a única coisa que ela recebe do poder de Estado, no caso representado pelo Estado juiz, é uma ordem de se retirar imediatamente do local onde ela se encontra há 40 anos, há 50 anos. Esse é um problema que é inadmissível. Nós não podemos concordar com essa conduta do Estado. Eu repito, a ideia de você viver numa república é que todos se submetem a uma lei, inclusive o Estado juiz. Acabamos de acompanhar aqui um escândalo que envergonhou a nossa cidade, né, e continua envergonhando, porque continua repercutindo, né, exatamente porque um determinado cidadão entende que que a lei não é para ele, a lei é para os outros, a lei não é para ele. Isso também se aplica ao Estado administração. O Estado, quando na figura do gestor administrativo, do chefe executivo, seja lá quem for, tiver essa prerrogativa, ele não pode desconsiderar a sociedade para estabelecer a política que ele acha que é a melhor sem ouvir a sociedade. Aí dá nisso, né? Você admite que você vai fazer de uma determinada forma uma intervenção no espaço público e você simplesmente não considera as pessoas que estão lá. Isso tem que acabar, né? Isso tem que acabar. E ainda bem que a gente pode, né, ter profissionais, como no caso da doutora Sônia, que aqui alguém dizia na audiência, é moradora do bairro lá também, né, que se dispõe a fazer essa defesa. Bem,
e a Litoral dá voz a essas pessoas que se sentem abandonadas pela administração.
Na verdade, o Rodrigo, só ajustar um pouco isso. A Rádio Brasil Atual Litoral, ela tem compromisso expresso com os movimentos sociais. E aí a gente precisa entender o que é movimento social. Movimento social não é uma reunião, um produto de uma reunião aleatória, né, que alguns fazem, em algum lugar fazem. Que tal se a gente fizesse um movimento social? Não, o movimento social ele surge de situações de injustiça social, como essa que a gente acabou de ver. E a Rádio Brasil Atual Litoral tem na sua linha editorial, é bom que a gente deixe isso claro para os ouvintes, porque é um mito. Você passou pelos bancos de escola de comunicação, eu também passei. Então, havia um mito, na época em que eu estudei, né, nas universidades, que a gente já garoto, porque eu entrei na faculdade com 21 anos, a gente, garoto, a gente já questionava esse mito da imparcialidade, da isenção. Depois fazer outro curso, né, onde a imparcialidade entrava como mito também, que é o curso de direito. A imparcialidade não existe. É um mito. E ela não existe, e é pior ainda, ela não existe quando a sociedade está dividida em classes. Aí é que ela não existe mesmo. Então, há necessidade de as instituições darem conta disso e verem, num determinado momento, quando há mesmo uma injustiça social. A pergunta é básica, Rodrigo. A pergunta é básica. Se você mora há 50 anos no local e recebe uma ordem judicial que você tem que deixar a sua residência em 30 dias, isso é justo? É justo.
Uma vida ali no local, um legado, não é justo.
É justo. É simples assim, não é justo. Agora, se uma sociedade se instaura, se desenvolve e segue funcionando sem nenhuma sensibilidade para essas questões, essa sociedade é bárbara. Ela institui a barbárie como forma de administração dos problemas sociais. Então, é isso que a gente tem que deixar claro aqui, porque às vezes parece que você está fazendo isso porque é uma espécie de sentimento demagógico ou uma simpatia gratuita. Não, é porque é necessário uma sociedade tão injusta que os veículos de comunicação, que os órgãos públicos, que todos aqueles que queiram construir uma sociedade melhor para nós todos, que uma sociedade melhor para um é uma sociedade melhor para todos. O Hitch dizia aqui um pouco antes, o mesmo profissional que trata o sujeito da República da Carteirada com parcimônia, com paciência, de maneira cordata, ele toca o morador de rua a pauladas do banco da praça. A gente tem que reconhecer, né, que existe uma distorção, uma patologia social aí. Sem querer fulanizar, não quero falar desse ou daquele, mas há um processo que constrói isso. E esse processo tem que ser desmontado. E nós vamos ter que enfrentar. Não vai vir ninguém de Marte para nos ajudar a fazer isso. Somos nós que temos que fazer. Então, a Rádio Brasil Atual Litoral, ela é, sim, de verdade, ela é um órgão de comunicação que se pretende, né, nesse esforço, a desmontar esse petardo social que é essa política da ignorância da República da Carteirada. Então, é assim que a gente deve entender notícias que as outras não dão. É esse o significado de essa, que é uma das insígnias da Rádio Brasil Atual Litoral, que integra a Rede Brasil Atual.
Pode falar, Rodrigo. Não, é que A internet aqui, eu não ouvi o seu finalzinho.
Tá bom, então eu vou fazer o encerramento do nosso jornal, dizendo que você, que nos acompanhou pela 93,3 FM, sabe que todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem o Rádio Brasil Atual Litoral com o jornal Manhã Brasil Atual. E que, na sequência, ao término do jornal, você fica com o Som da Praia, com o nosso programador musical e músico atuante, né, na cultura dessa cidade, Olavo Dada, que é sucedido à tarde com a programação do Tarde Brasil Atual Litoral, de Marcos Canduta, também músico histórico atuante nessa cidade. E se você perdeu essa edição do jornal, você pode acompanhar às 19 horas na reprise, aí só pelas 93,3 FM, só pela mídia do rádio. Por quê? Porque esse jornal fica permanentemente à sua disposição no nosso canal, no YouTube e no Facebook. Razão pela qual a gente pede para você assinar, porque a interação com o nosso ouvinte, com aquele que nos acompanha e com aquele que reflete junto com os conteúdos que a gente traz, é vital para a nossa existência. E assim a gente vai encerrando o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, agradecendo a sua audiência e esperando que você esteja conosco amanhã, pela manhã, na nova edição do Manhã Brasil Atual Litoral. Um abraço, tchau, até amanhã.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.